Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arroubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Jesus falou sobre dinheiro quase que mais do que a respeito de todos os assuntos de que falou. Poucas coisas ocuparam tanto os discursos de Jesus quanto o dinheiro. A Bíblia Sagrada diz, palavras do apóstolo Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desta afirmação do apóstolo Paulo, a maioria das pessoas acredita que dinheiro é neutro. O problema está no amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. Jesus não concorda com essa interpretação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. Mas ele não está dizendo que o dinheiro é neutro. Neutro é esse copinho aqui. Isso aqui é neutro. Se eu amassar esse copinho e jogar no chão, ao final, se eu for embora e deixar o copinho aí, ninguém vai passar por ele, olhar para o lado, pisar em cima, pegá-lo, colocar no bolso, colocar na bolsa. Só uma pessoa desequilibrada que gosta de acumular lixo faria isso. Aliás, diga-se de passagem que não falta no mundo gente desequilibrada que gosta de acumular lixo. Mas a maioria de nós não colocaria esse copinho na bolsa ou no bolso. O copinho é neutro. A gente é capaz de passar por ele sequer sem percebê-lo. A gente é capaz de passar por cima dele, a gente é capaz de passar e dar um chute nele. O educado seria passar, pegá-lo e colocá-lo no lixo, que é o lugar dele. Mas ele não fala conosco. Esse copinho, ele não diz para nós: ei, não está me vendo? Leve-me com você. Ei, não está me vendo? Vai me deixar aqui? Por quê? Porque o copinho é neutro. Neutro no sentido de que ele não nos interpela. Ele não suscita em nós vontades. Ele não dita nada para nós. Ele não nos propõe nada. Ele não nos sugere nada. Ele não cria em nós nenhuma disposição de afeto. Entretanto, isso aqui, ó, não é neutro. Se eu pegar essa nota de R$50, amassá-la e jogá-la no chão e deixá-la aí, ao final, alguém vai passar e vai olhar para ela e vai dizer: alguém esqueceu, alguém perdeu. Mas vai olhar para o lado e uma voz vai dizer: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Ou simplesmente vai dizer: ah, não tem como saber quem perdeu. Ou essa voz vai dizer: deixa de ser bobo, pega para você. E essa pessoa, se for uma pessoa equilibrada e honesta, simplesmente vai pegar a nota de R$50 que está no chão, entregar à pessoa responsável pelo estúdio e dizer: alguém deixou essa nota no estúdio. E vai fazer o que é certo, devolver a quem dê direito. Mas é muito provável que uma pessoa passe pela nota de R$50 e comece a conversar com ela. Porque uma nota de R$50 nos interpela, nos propõe algumas possibilidades. Quem tem dinheiro pode fazer alguma coisa com dinheiro. Quem tem um copinho usado, amassado e rasgado, não pode fazer nada com esse copinho, ou pode fazer quase nada. Mas quem tem dinheiro, pode. E esse é o grande problema do dinheiro. Quem tem dinheiro, pode. Algumas coisas nos conferem poder. Essas coisas que nos conferem poder são chamadas na Bíblia Sagrada de potestades. Elas nos empoderam. E por isso elas são perigosas, porque são sedutoras. Por exemplo, quem tem muita beleza vive em tensão por deixar-se dominar pela sua beleza e utilizar-se da sua beleza como um recurso não tão legítimo de ser usado. Porque quem tem beleza pode algumas coisas que quem não tem beleza não pode. Quem tem muita inteligência, muito conhecimento, quem tem muita informação, quem tem muitos amigos e pessoas influentes com quem se relaciona, pode. As coisas que nos conferem poder, que nos empoderam, elas são muito perigosas. E elas podem se tornar o centro da nossa existência. O dinheiro é uma dessas coisas que nos conferem poder. Quem tem dinheiro pode muitas coisas que quem não tem dinheiro não pode. Por isso é que o dinheiro não é neutro. Aquilo que nos confere poder não é neutro. Aquilo que nos confere poder é um poder que precisamos controlar, que precisamos subjugar. Por isso é que há o ditado popular que diz que o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Por isso é que o apóstolo vai dizer que aqueles que amam a riqueza e amam o dinheiro correm riscos de se envolver em muitos males e encontrar e trazer para si muitos problemas. O dinheiro precisa ser subjugado para que ele não nos domine e não nos controle. Jesus está dizendo exatamente isso. Cuidado. Cuidado com o dinheiro. Você vai acabar se tornando escravo dele. E quando você se torna escravo do dinheiro, o dinheiro deixa de ser dinheiro, ele se torna um Deus. Ele se torna um ídolo. Ele se torna uma potestade que tem o nome de Mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus e que rivaliza com Deus, o nosso Pai Celestial. Quando o dinheiro se torna o nosso Deus, ele começa a fazer exigências a nós, nos fazer propostas, nos sugerir possibilidades, nos cobrar posturas, exigir decisões, começa a formatar as nossas prioridades, começa a definir os nossos valores, começa inclusive a sugerir para nós a nossa identidade. Cuidado com o dinheiro, está dizendo Jesus. Pise em cima do dinheiro, subjugue o dinheiro, use o dinheiro, não deixe-se usar pelo dinheiro. Não sirva a Mamon, sirva a Deus. E como é que nós servimos a Deus e pisamos em cima de Mamon? Como é que nós subjugamos o dinheiro para que ele não se torne o nosso ídolo? Jesus dá algumas sugestões em suas histórias, parábolas e diálogos. Por exemplo, quando ele encontra um jovem rico, ele diz assim: vende tudo quanto você tem, doe aos pobres e vem me seguir. Por quê? Porque Jesus percebeu que no coração daquele jovem rico o dinheiro era mais importante do que Deus. Evidentemente que o dinheiro não é o Deus, necessariamente o Deus de todas as pessoas. É provavelmente um dos deuses, mas algumas outras pessoas tendem a encontrar outros deuses rivais ao nosso Pai Celestial. Mas quando o dinheiro é um problema, é um ídolo que rivaliza contra o nosso Pai Celestial, Jesus está dizendo: olhe, renuncie ao dinheiro, abra mão do seu dinheiro. É por isso que há tantos que fazem voto de pobreza, porque reconhecem o poder do dinheiro. Ouvem a palavra de Jesus: doe tudo o que você tem, torne-se pobre para não ser escravo do seu dinheiro. Jesus conta a história, por exemplo, de um sujeito que tinha muito dinheiro e colocou o seu dinheiro em aplicações. Ele guardou para si o seu dinheiro. Ele teve uma colheita extraordinária e surpreendente e construiu celeiros e colocou a sua colheita nos celeiros e disse: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, folga. descansa, divirta-se, viva a vida. Jesus está dizendo, esse é um louco porque quer o seu dinheiro apenas para si. É uma forma de nós vencermos e subjugarmos o dinheiro, partilhando o dinheiro que temos, compreendendo que o dinheiro não é só nosso. O dinheiro que temos é dinheiro, é valor e é recurso para abençoar o maior número possível de pessoas. Todo o dinheiro retido egoisticamente acaba explodindo na nossa cara e nos trazendo muitos males. Um dinheiro retido egoisticamente, aquele que tem recursos e retém apenas para si, está traindo o propósito de Deus na doação de recursos. Os recursos de Deus são doados sempre a todos. Por isso é que olho para o meu dinheiro não como sendo meu, mas como sendo de Deus aos meus cuidados para abençoar o maior número possível de pessoas. Jesus conta a história do administrador, que é chamado na Bíblia do administrador infiel, mas parece que ele é muito mais sagaz e esperto do que infiel. O administrador que foi negociar as dívidas que as pessoas tinham para com o seu patrão. E ele dizia, quanto você deve ao meu patrão? 100? Então anote 80. Quanto você deve ao meu patrão? 80? Anote 50. E assim ele foi recolhendo pagamentos ao seu patrão, uma prática que é feita ainda hoje. É melhor receber 80 de quem deve 100 do que não receber nada exigindo 100. Por isso ele é um administrador que faz o que lhe cabe dentro da autonomia que lhe é concedida. Mas quando ele negocia a dívida do seu patrão assim, ele faz amigos. Talvez daí venha o nosso ditado, é melhor ter amigos na praça do que dinheiro no banco. O que Jesus está dizendo é que uma das formas de nós subjugarmos o dinheiro é transformarmos o dinheiro em riquezas que valem mais do que o dinheiro. Transformar devedores em amigos. Fazer a mutação das riquezas, dos bens menores para os bens maiores. E na Bíblia Sagrada, o dinheiro está entre os bens menores, se é que não é o menor. Jesus tem um encontro com Zaqueu, aquele homem que administrava em nome de Roma e cobrava impostos dos seus concidadãos judeus. Ele exigia, extorquia, cobrava a mais. Mas quando se encontra com Jesus, ele diz, vou restituir a todos aqueles de quem extorqui e todos aqueles a quem lesei e vou repartir toda a minha riqueza com os pobres. E Jesus diz assim, hoje entrou salvação na vida de Zaqueu. Ele trocou de Deus, ele servia a Mamom, agora ele serve ao Pai Celestial. Uma das formas de nós subjugarmos o dinheiro é promovendo a restituição daquilo que está em nossas mãos e que não nos é devido. Aquilo que está em nossas mãos e nos chegou por caminhos injustos. Aquilo que está em nossas mãos e prejudicou pessoas a quem dê direito estes recursos, estas riquezas, estes valores deveriam pertencer. Restituir, devolver. Se não é possível você devolver o dinheiro sujo que está na sua mão, a origem, é possível você abrir mão dele e doar aos pobres e fazer o bem com esse dinheiro que é sujo. Talvez seja essa a melhor forma de lavar dinheiro, fazer o bem. Lavar dinheiro não é pegar um dinheiro sujo e fazer uma sujeira para dar a ele uma aparência de dinheiro limpo. Lavar dinheiro é colocar o dinheiro na finalidade para a qual ele existe, a saber, a promoção, a defesa da vida humana em sua maior abrangência possível. Tem dinheiro sujo no seu bolso, na sua mão? Lave esse dinheiro, devolva-o à origem ou distribua com os pobres. Dinheiro sujo na mão é bomba de tempo. Cedo ou tarde acaba explodindo e machucando a sua cara. Jesus está dizendo, saia dessa armadilha. Multiplique o seu dinheiro. Ele conta a parábola dos talentos. Um homem recebeu um talento, multiplicou, 5 talentos, multiplicou, 10 talentos, foi multiplicando talentos. Multiplique. Jesus conta essa história do homem que ganhou um talento e enterrou, medroso, tirou a riqueza de circulação. Coloque seu dinheiro em circulação, faça ele gerar mais riquezas. Riquezas não apenas financeiras, todo tipo de riqueza. Essas são as maneiras como Jesus nos ensina a subjugar o dinheiro. Renunciar o dinheiro quando ele ocupa um lugar indevido no nosso coração, restituir o dinheiro que não nos pertence, transformar dinheiro, que é riqueza menor, em riquezas maiores, partilhar o dinheiro, doar o dinheiro, ser generoso com o dinheiro. E nos ensina também a multiplicar riquezas e colocá-las na ciranda da bênção coletiva. Essa é uma exortação de Jesus. Não olhe o dinheiro como algo neutro. O dinheiro não é neutro. Aquilo que dá poder a você não é neutro. Coloque aquilo que dá poder a você, inclusive o seu dinheiro, debaixo dos seus pés. Use o dinheiro. Não se deixe usar pelo dinheiro. Abençoe pessoas com as riquezas que você tem. Não retenha apenas para si. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho de ajuntar tesouros nos céus. Quem tem tesouros nos céus, não teme perdê-los, porque nos céus são inacessíveis à traça e aos ladrões. Na terra, retidos egoisticamente, estão os tesouros vulneráveis, mas nos céus estão bem guardados, porque retidos por Deus, para que sejam usados na finalidade pretendida por Deus ao doá-los. Deus abençoe a sua vida e faça de você uma pessoa próspera. Próspera para repartir e abençoar o maior número possível de pessoas com a sua prosperidade. Essa é a minha oração e eu desejo que seja também a sua oração.